vai começar. O maior podcast sobre ortodontia contemporânea em língua portuguesa. Orto Podcast. O seu blog www.ortodontiacontemporanea.com em áudio. Produção de Wendel Shibazaki e Marlos Loyola. Apresentação Wendel Shibazaki. É hora de estudar e se atualizar.
E no episódio de hoje, vamos falar sobre sabe Deus o quê. Na verdade, eu tenho tanto tempo sem gravar, sem falar com vocês, que eu gostaria mesmo de voltar a gravar. Então eu resolvi pegar o microfone e falar alguma coisa pra vocês. E a gente tem muito assunto pra falar, né? Tem desde novembro que a gente não grava. Depois de lá, eu parei, não gravei no final de novembro e em dezembro, por conta da apresentação do mestrado, né, da dissertação. Fui defender o meu mestrado, que graças a Deus deu tudo certo. Na verdade, se não tivesse dado certo, eu acho que eu não teria nem gravando esse episódio, né? E então aí eu apresentei lá o mestrado. A pesquisa de mestrado, eu estou escrevendo artigo ainda, não terminei ainda. Depois que tiver escrito e enviado para alguma revista, eu vou divulgar aqui também, vou falar para vocês direitinho do que se trata. Na verdade, do que se trata dá para dizer que foi uma avaliação dos efeitos nos dentes, nas unidades dentárias, né? Sobretudo nas anteroinferiores, de um tratamento ortodôntico utilizando aparelhos autoligados. Foi interessante porque a gente usou tomografias computadorizadas antes e depois. E fizemos um estudo bem detalhado, usamos um software interessante e fizemos algumas coisinhas interessantes aí para chegar às conclusões e chegar aos resultados que a gente teve. Então, fica aí para um outro episódio, a gente divulgar passo a passo toda a metodologia que a gente usou para fazer essa pesquisa que culminou na conclusão do meu mestrado. Então, de lá para cá, houve bastante coisa. A gente fechou a turma de especialização, graças a Deus. Em Salvador já é uma realidade, né? Então, temos a turma de especialização do Instituto Lumière, Faculdade FAMOSP, com realização da ortodontia contemporânea. Isso é bem legal, a gente conseguir passar um pouco das coisas que a gente vem aprendendo ao longo desses anos e passar para os colegas que estão iniciando na ortodontia. Esses são os... Poxa vida, é um projeto bastante que nos dá bastante felicidade, me dá pessoalmente bastante felicidade. As meninas lá do Lumière estão lá todo mês lá com a gente, sabe o tanto de empenho que a gente tem lá naquele curso e o tanto de vontade que a gente tem de formá-las especialistas de destaque, não só do bairro, da cidade, mas um ortodontista de destaque. Em qualquer lugar que vá. Bom, e a Academia da Ortodontia Contemporânea, graças a Deus, também vai em vento em popa. Nós estamos na terceira turma, a turma desse ano, a turma 2014 bombou. Então nós temos, a sala lotada. A gente teve, infelizmente, que negar algumas inscrições no finalzinho. Mas espero que essas pessoas que não conseguiram se inscrever em 2014, que tente novamente, que venha novamente em 2015, né? A gente aceita para inscrição, né? Desde se já fizer logo a inscrição no meio do ano, por exemplo, agora, por exemplo, a gente segura a vaga para o próximo ano. Então essas pessoas já têm a vaga garantida se fizer a inscrição e cumprir todos os critérios, que na verdade apenas é pagar a taxa de inscrição e ser especialista. Para fazer o curso avançado, precisa ser especialista, já tenha terminado o curso de especialização. Às vezes a pessoa terminou o curso, mas não tem ainda o diploma, né, o certificado. Mas tudo bem, a gente pede que entregue só alguma comprovação, um atestado da instituição, né, mostrando que ele concluiu o curso de especialização. Tudo isso a gente faz para tentar manter o nível alto, né, do público, e para que as pessoas consigam tirar o máximo proveito das aulas, já que as aulas trazemos os melhores professores do país. Então a gente precisa que o público também seja bastante selecionado. E aí, por isso a gente solicita, que a gente exige que seja especialista. Coisas interessantes aconteceram mais recentemente, já agora nesse ano, agora nesse mês passado, e outras coisas aconteceram nesses últimos tempos, mas nesse momento eu não vou conseguir lembrar detalhadamente de tudo, mas dos últimos tempos agora eu consigo fazer um resumo bastante interessante, porque eu tive uns 2 meses aí de bastante atividades, né, acadêmicas. Acabei indo fazendo algumas viagens. Fui, primeiro vou falar do Invisalign International Forum. O Invisalign International Forum aconteceu em São Paulo, né, e foi bastante interessante. Pessoal, quem não trabalha com Invisalign merece dar uma lida a respeito. Lá no nosso site, no www.ortodontiacontemporanea.com, tem bastante coisa interessante lá. Você entra, procura por Invisalign no campo de busca, e vocês vão ver que tem muita coisa legal para vocês olharem lá e lerem, né? Porque é um sistema muito interessante. Existem outros alinhadores invisíveis, inclusive eu faço algumas considerações lá no blog também de outros alinhadores, mas vocês podem ver que o Invisalign é diferenciado pela tecnologia aplicada. E falando em tecnologia aplicada, vocês sabem que a gente tem uma queda muito forte para todos os sistemas que usam da tecnologia a nosso favor. E Invisalign faz isso, ela usa a tecnologia a nosso favor e ela coloca tudo isso à nossa disposição num preço, inicialmente parece ser caro, mas se você for ver tudo, é um preço acessível, dá para a gente fazer. Eu vejo a Invisalign com muito bons olhos, principalmente na atuação de mercado que eles têm aqui no Brasil, já que só quem faz Invisalign no Brasil são os especialistas em ortodontia, né? Como é o caso dos Estados Unidos, né, por exemplo, que qualquer clínico geral pode fazer um tratamento ortodôntico com Invisalign. E aqui no Brasil a gente tem essa, digamos, proteção, né, na atuação de mercado da Align do Brasil, e faz com que apenas ortodontistas consigam usar o sistema. Bom, então, lá no fórum, tiveram alguns convidados internacionais, né, que praticam, que fazem bastante Invisalign, e a gente foi apresentado a muita coisa nova que a Align tem desenvolvido, né, tratamento com mordida profunda, o novo ClinCheck. O ClinCheck, para você que não faz Invisalign, não conhece, o ClinCheck é um programinha, é um software, né, é um programinha que é utilizado para a gente interagir com os técnicos da Align a respeito do tratamento. Então, ali que a gente visualiza o tratamento proposto, é ali que a gente vê os dentes, que é gerado um passo a passo da movimentação dos dentes. No ClinCheck, que a gente apresenta o tratamento ao paciente, é uma ferramenta de convencimento muito grande quando o paciente vê aquilo ali se movimentando os dentes dele, passando daquela posição horrível, indo para um alinhamento e para um engrenamento perfeito. Então aquilo é muito interessante, esse ClinCheck. E agora, a partir desse ano, esse ClinCheck fica ainda mais interativo, a gente consegue agora movimentar a gente mesmo os dentes. Por quê? Porque antigamente a gente tinha que pedir ao técnico. Eu fazia por escrito, solicitava o técnico que fizesse um alinhamento, desse um pouco de mais torque nos anteriores superiores, ou que girasse o dente um pouco mais, ou que, né, nós fazíamos essas modificações por escrito, e o técnico que tinha um poder de movimentação real no software, ele fazia isso. E hoje, com esse novo clean check, né? A gente vai colocar a mão mesmo na massa e a gente vai poder fazer um setup virtual com alguns movimentos. Isso vai facilitar bastante, vai nos dar uma possibilidade ainda maior de interação. Muito bacana, gostei muito. Achei que eu achei que a Line está de parabéns com essas inovações. Biomecanicamente, então, teve muita alteração. A Line vem investindo pesado em pesquisas, né? Vem saindo muita pesquisa dentro dos melhores jornais, né, mundiais. JCO tem vários artigos que saíram aí nos últimos tempos. Então a gente tem uma confiabilidade, né, a gente vê o que está acontecendo ali, e é uma coisa brilhante que a gente vê uma alternativa biomecânica no nosso tratamento. Não só uma alternativa estética, né? A gente vê que os pacientes de Invisalign são pacientes novos dentro da ortodontia. Ninguém vai gastar R$18.000, R$20.000, porque simplesmente acha bracket feinho. Não é por isso que eles pagam valores altos no tratamento Invisalign. Eles vão pagar porque eles acham, eles jamais usariam brackets, eles jamais colocariam aparelhos, né? Então, esses são pacientes novos, pacientes que, eu costumo dizer que o Invisalign ele não compete com brackets cerâmicos, são coisas completamente diferentes, né? Pela estética, pelo conforto, pela previsibilidade, né, de término no tratamento. Mas ele concorre, ele vai, não é que ele concorre, ele vai trazer novos pacientes para dentro do nosso consultório. Isso é bem bacana. É um campo novo que a Line favorece que a gente corra atrás. E biomecanicamente também é diferente, né? Porque a gente está acostumado com aquela coisa do fio dentro do slot gerar forças tridimensionais, né? Desde o Ed Wise, lá desde Engel, a gente tem essa biomecânica, e por mais que se avance ou que se melhorem os brackets e os fios, o princípio biomecânico permanece inalterado. É sempre fios dentro do slot gerando forças e momentos. E isso vai movimentar o dente. Com a Invisalign, a gente vê que tem uma outra biomecânica, né? Não existe slots, né? A gente vai usar alguns attachments ou vai usar a própria coroa inteira do dente vestida, né, pelo alinhador, e aí muda todo o raciocínio. Tem que pensar em bastante coisas diferentes, posicionamento e forma de attachment. Então é bastante diferente a forma biomecânica, é uma alternativa da ortodontia para as movimentações dentárias. Isso é muito legal, eu acho isso perfeito, muito bom. E se já contar que está alinhando isso, essa alternativa à tecnologia aplicada, isso cativa muito mais, deixa a gente muito mais com vontade de fazer Invisalign. Invisalign, inclusive, é uma empresa parceira da gente, da Academia da Ortodontia Contemporânea. Os alunos da academia, eles têm um credenciamento na academia em Salvador. Eles têm também uma gratuidade do primeiro planejamento virtual. Então, tem uma série de coisas que a Line faz para a gente. E eles sabem que nós apoiamos também a Line. Então, essa parceria é bastante interessante para todo mundo. Bom, desse fórum, não perca o próximo fórum. Quando tiver algum fórum desse na Invisalign, você que é Invisalign Doctor, né, que é como eles chamam os credenciados, mesmo que não tenha feito nenhum caso, mesmo que não tenha ainda segurança de fazer Invisalign, mas não perca não esses fóruns, né, esses eventos que a Line faz. É muito bacana, muito legal. Você conhece pessoas também que estão trabalhando no mesmo nível que você trabalha, e essa troca de experiência é impagável, não tem preço, é muito legal. Não perca o próximo não. Uma outra coisa então que eu gostaria de conversar com vocês, e a gente já estava falando aí alguma coisa sobre biomecânica, eu tive a grata satisfação de receber um convite do professor Márcio Almeida, né, de Bauru, da Unopar, também lá em Londrina, de ir com alguns outros amigos brasileiros para a Connecticut, lá na faculdade, onde nasceu a biomecânica do jeito que a gente conhece hoje, né? A biomecânica ortodôntica do jeito que a gente conhece hoje, das mãos do Charles Burston, onde ele era, quando ele era o chefe lá da cadeira lá de ortodontia dessa universidade, da UConn, né? Como se chama. E lá foi muito especial estar naquela faculdade, ver a faculdade, tocar nas coisas, né? Eu tirei uma foto, eu sou meio trouxa com essas coisas, que eu fico meio abobalhado quando eu vejo coisas assim, mas aí eu tirei foto de um modelo com os aparelhinhos feitos, né, pelo Charles Burston, alguns cantilevers, algumas coisinhas. Puxa vida, você tá ali no meio daquele lugar onde essas coisas aconteceram e não tem tanto tempo assim. Mas o fato mais curioso de tudo isso é que hoje, quem assumiu a cadeira lá de ortodontia depois do Charles Burston foi o Ravindranandan, né? O Ravindranandan, ele indiano, ele assumiu a cadeira logo que o Charles Burston, ele se aposentou. E o Nanda, ele tem o Ravi, né, como eles chamam lá, tem uma visão completamente distinta da ortodontia, né? Ele não pôde se distanciar tanto da biomecânica tradicional do Charles Burston, mas ele também, ele tem uma outra política, outro pensamento dentro da ortodontia, e segundo ele, porque ele atende muito paciente, né? Ele tem bastante, até hoje, eu tive lá na clínica, né, que ele atende os pacientes dele, que ele conversa com os pacientes dele, foi um barato. Os professores também, assistentes dele, são pessoas excepcionais. O Yadav, o Dr. Yadav, o Padjá, isso, uma série de outras pessoas que a gente conheceu lá, que são bastante agradáveis e comunicativos, e fala sobre ortodontia de uma forma muito entusiástica. E é dessa forma que eu gosto de falar também, porque a gente fica mesmo entusiasmado com tanta coisa legal que a gente pode fazer com ortodontia. Então, assim como eu ia dizendo, o Rev, né, o Ravindranandan, ele tem uma visão clínica bastante apurada da ortodontia, e aqueles arcos segmentados é um pouco meio que trabalhoso demais para ele, pro dia a dia de clínica, né, que ele atende 20, né, pacientes por dia, né, segundo eles. E pelo que a gente pôde ver também, e isso era meio que inviável, ele fazer segmentação e trabalhar com arco segmentado para todos os pacientes. E eles fazem, como a maioria das pessoas que eu conheço que fazem arco segmentado também, eles fazem da mesma forma, né? Eles tratam lá 85% dos pacientes com arco reto, eles colocam em torno de 10% de algum sobre-arco, eu vou dizer um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho, e apenas 5% ou menos que eles fazem mesmo arco segmentado, porque são aqueles casos mais complexos de controle de ancoragem no arco reto, mais complicado. E é uma biomecânica muito interessante, porque ela é simples e ela é uma biomecânica que inspira muita segurança, né? Ela aproveita o que tem de bom do arco reto e ela ataca exatamente nas dificuldades do arco reto. Então isso faz com que seja uma biomecânica que nos traz confiança, segurança e ao mesmo tempo comodidade, praticidade, né, para a gente atender os nossos pacientes. Então o que é que foi feito? Uma coisa que é bastante utilizada nessa biomecânica lá do Rev, né, do Ravindranandan, e muito bem difundida pelo professor Márcio Almeida, né, do seu livro Biomecânica, né? Quem não tiver, acho que, se não me engano, da editora Dental Press, vocês podem comprar, que é uma leitura bastante legal, bastante fotos, e mostra bastante coisa dessa biomecânica moderna, como é chamada, ou biomecânica da UConn, né, do Ravindranandan. Então, eles usam muito um sobre-arco que é chamado arco de intrusão, né, de Connect Cut. Então esse arco de intrusão, ele, quem conhece um arco de utilidade de Ricketts certamente vai lembrar bastante quando vira um arco de intrusão. ele tem suas semelhanças de propósitos e de confecção, mas ele não é colocado nos slots dos dentes anteriores, ele é amarrado no arco segmentado anterior. É um pouquinho diferente, biomecanicamente completamente diferente, e ele é um excelente mecanismo de controle vertical, né? A gente tem muitos problemas, né, se for fazer arco reto, e tem alguns problemas, um deles é o controle vertical, e esse arco nos dá um controle vertical anterior bastante interessante, ele faz uma intrusão se necessário, uma extrusão se necessário, ou ele estabiliza aquele arco, é muito bacana, muito legal. Tem outras, a alça de marshmallow, então tem alguns outros dispositivos que eles usam bastante lá. E aí vocês vão ter que dar uma lida. Tem um artigo também da Dental Press, de autoria do Márcio Almeida. Vocês deem uma olhada, se eu não me engano é Biomecânica Inteligente, alguma coisa assim que é o título do artigo, mas busquem Dental Press, um artigo em português, um artigo bem legal sobre isso aí, sobre essa biomecânica lá do Ravindranandan. Então, foi bacana por isso, porque a gente viu essas coisas de biomecânica. Ah, tá. Isso que eu queria lembrar de falar com vocês também é sobre a facilidade de manusear, de fazer os arcos, né? De fazer ligas. Eles têm uma fábrica de fios, né? Uma fábrica de fios ortodônticos à disposição. Então eles conversam lá, eles acham legal um fio, mas esse fio podia ser mais polido, esse fio podia ser mais flexível, e eles encomendam esse fio para o engenheiro. Eles ligam lá na fábrica, poxa, quero um fio desse, ou chama lá, ou se reúnem e eles acertam, eu queria um fio desse mesmo jeito aqui, gostei desse fio, mas eu queria ele mais flexível. Aí o engenheiro, então eu acho que se eu cozinhar mais o nickel titânio aqui, eu vou conseguir uma liga do jeito que você quer. Aí vai lá, faz aquela liga nova, volta, entrega para ele, pronto, é desse jeito que eu quero mesmo, pode fazer um lote. E esses fios novos vão saindo, vão brotando, e só aqueles que têm mais popularidade é que vem chegando pro lado da gente, que chega aqui no Brasil e a gente vai conhecendo, né? Então tem um delay ainda muito grande das coisas que eles fazem e das coisas que chegam aqui. E do que chega aqui, quais são, para quem, né? Vai chegar onde, né? Então ainda demora para se popularizar. Muito legal essa história dos fios que eles fazem lá. Eu trouxe uns black tie, é um fio de titânio preto e bem polido. Eu trouxe um CNA, né, que é um fio TMA de terceira geração. Eu trouxe alguns fios, na verdade eu trouxe um monte de fios, que é para a gente ir usando esses fios também na nossa clínica. E por último, já para fazer um podcast de retorno bastante rapidinho, por último eu queria falar sobre a câmera fotográfica. Caramba! Pessoal, eu não me considero um cara burro, né? Eu tenho um nível, assim, de inteligência, pra mim, eu considero razoável. Normalmente, eu consigo aprender as coisas com certa facilidade. Mas eu preciso usar, eu preciso trabalhar com aquilo com mais tempo. Fotografia é uma coisa que, pra mim, é um pouquinho difícil. E eu vou dizer por quê. Porque, primeiro, o equipamento, pra mim, ele é ruim, é pesado. É um equipamento que você tem que carregar pendurada no pescoço, aquele troço, eu não acho aquilo uma coisa prática, né? Em fotografia de ambiente, externa, tudo bem, mas para o paciente, eu queria que tivesse algo que fosse mais rápido, fosse mais automatizado. Existem duas, para mim, existem algumas duas, basicamente duas qualidades de fotógrafo, né? Tem aquele cara que precisa, que quer, que conhece, quer fotografar várias coisas, fazer arte com aquilo, etc. E tem um dentista que quer fotografar a boca, o dente, e na verdade ele se, como eu sou, né? Foca na parte técnica, na parte, né? Ortodontia tem tanta coisa pra gente estudar, tem tanta coisa pra gente ler. E às vezes o paciente chega, a gente vai tirar uma foto, a foto sai com exposição demais, sai branca, e aí você controla o flash, e aí você joga ISO pra lá, joga abertura de diafragma, e aí você começa a mexer nas coisas tudo. Puxa, o paciente tá ali com aquele afastador na boca, você tem mais um, dois lá fora esperando, você já tá atrasado e tem que ficar fazendo isso. Pra mim é um porre isso, pra mim eu não gosto, eu nunca me adaptei com isso. Eu fiquei muito chateado, pesquisando na internet sobre câmeras, e eu não encontrava, assim, eu só via relatos daquela Dental Eye, né, que era feita pro dentista, bem simples, bem prática, mas analógica, né, e não tem mais disponível, nem tem nem onde revelar mais filme hoje em dia, mas digital nunca saiu nada parecido. E eu tinha que ficar, eu tenho um conjunto Nikon, eu tenho uma lente de 85mm macro, tenho um flash circular, eu tenho uma câmera, uma D40, que é inicial, mas resolve mais ou menos bem. E isso, eu ficava ali com o paciente tirando aquelas fotos. Prepara tudo, vem auxiliar, ajudar e dar aquele trabalheiro. Então eu andando ali pelo Facebook da vida, e eu encontrei numa página do colega, do dentista Marcelo Dalton, de Goiás, ele falando que ia fazer uma conferência. Ele dá aula de design de sorriso, né, de fotografias, e aí ele que ia fazer uma aula lá em Tóquio, no Japão. E eu vi um objeto pequeno, assim, um objeto diferente, um objeto não identificado sobre a mesa quando ele, no folder, quando é que ele estava anunciando esse hands-on. E aí mandei uma mensagem para ele, perguntei: Marcelo, o que, que é esse negócio aí, esse objeto aí? Ele fez: ah, é uma máquina fotográfica para dentistas. Aí eu fiquei ali, né, o quê? O que é isso? Aí ele me deu a dica, falou: é da Shofu. Shofu, aquela fábrica lá de broca, Shofu. Então, é da Shofu, só vende no Japão e tal. Fiz: caramba, entrei no site, saí louco atrás dessa tal, dessa Shofu. Ai, Special Eye 2, da Shofu, o nome é esse, Special Eye 2, da Shofu. Aí, eu fui lá na página da Shofu e tudo, e descobri que já tinha em um mês, estava vendendo também nos Estados Unidos, a $2,600, eu acho. Aí, como eu já ia lá para Connecticut mesmo, já estava tudo certo, eu peguei, comprei, mandei entregar lá no hotel. Quando eu cheguei lá no hotel, caramba, a maquininha estava lá. Vocês precisam ver, é muito legal a maquininha. Ela é um monobloco, flash circular, e tem aqueles simula o twin flash também, e a lente, a câmera, é tudo um bloco só, é tudo um equipamento só, não tem encaixe, não tem que tirar, não tem que trocar. A câmera, quando eu cheguei no meu consultório, que eu liguei, ela avisa ambiente escuro, e aí fez aquela rodinha assim de quem tava, né, se programando. Daqui a pouco ela ok, e ali ela já se programou só e reconheceu o ambiente para fazer a melhor foto de acordo com a luminosidade que eu tinha no consultório. Então foi muito legal aquilo ali. Ela é pequena, pesa pouco, dá para segurar com a mão só. Eu coloquei ali o afastador no paciente, eu mesmo tiro, eu troco o afastador, sabe aquele afastador V que você puxa de um lado mais um pouquinho para pegar lá o molar? Eu mesmo com a mão puxo o afastador, com a outra eu fotografo. Né, e as fotos saem com qualidade incrível. Ela tem, acho que 5 ou 6 funções, a máquina, só tem 6 funções, tem, sei lá, 4 botões com 6 funções. As funções é fotografia intraoral padrão, macro, fotografia de rosto, né, fotografia de cirurgia, que você tem que manter a câmera um pouco mais distante. E há um efeito lá especial que ele deixa a gengiva tudo preto e branco, ele reconhece onde é dente e deixa aquele dente colorido. E tem uma outra que é uma função para clareamento, que aí ele faz um jogo de luz que deixa a luz mais próxima, o brilho mais próximo, a cor do dente mais próxima do real. Perfeita máquina, muito legal. É, e tem touchscreen, mas o touchscreen não é aquele tipo de do iPhone, dos Galaxy da vida aí, que é capacitivo, né? Um touch que você passa o dedo, se tiver de luva não fica, não funciona direito, um iPhone não funciona direito quando você está de luva. Esse da máquina, ele é touchscreen, mas é resistivo, ou seja, você aperta a tela para ela funcionar, e aí ela funciona também de luva, já pensando na gente mesmo com luvas. Uma máquina super, pessoal, é uma dica que eu queria compartilhar com vocês, e a gente agradece ao Dr. Marcelo Dalto de Goiás por ter passado para mim, e eu passo para vocês todos. Eu tenho dito aqui em Salvador que cursos de fotografia para dentistas termina em 5, 4, 3, 2, 1, chofu, porque não precisa mais de curso de fotografia para fazer fotografia odontológica. Claro, se você quiser fazer um curso de fotografia, por ser fotógrafo, mas não por ser dentista, né? Então, você quer ser fotógrafo, oba, mas não por ser dentista. É muito legal. Pessoal, vou ficar por aqui, já estamos em 30 minutos de gravação. Eu sei que o normal daqui é a gente falar sobre artigos, falar de um objeto específico, e esse foi meio que um bate-papo. Na verdade, eu estava com saudade de gravar, eu estava com vontade de falar um pouco com vocês, contar um pouco desses últimos tempos. Espero que o próximo não demore tanto, o próximo episódio, e eu vou trazer no próximo episódio algumas dicas e alguns artigos, algumas coisas que eu achar interessante, eu vou colocar no próximo, e a gente volta ao padrão original, principalmente com aquela dica clínica, né? Aquela dica clínica matadora, todo mundo gosta, né? Eu vou ver se eu preparo uma dica clínica legal e passo para vocês. Ah, pode ser de colagem direta, né? Eu comprei também nessa viagem um kit de colagem direta, um monte de coisa que tava me faltando, eu vou passar para vocês também. Eu fiz algumas artes aqui, eu usava um tipo de técnica, mudei para outro e fiz algumas maluquices aqui no consultório. Eu acabei prejudicando um pouquinho, estragando um pouquinho umas coisas. Aqui eu vou contar para vocês como é que eu fiz isso, para vocês não fazerem e irem direto no que é certo. Então, vamos combinar assim o próximo episódio de colagem direta, se eu lembrar. Então, um abraço, pessoal. Se eu não lembrar, vocês vão chegar lá no site ou no Facebook e vão mandar uma mensagem, vão dizer, olha, lembra que o próximo é de colagem direta para eu não esquecer, tá bom? Eu vou pedir isso também. Entra lá na Apple, né, na iTunes, e vocês qualifiquem lá o podcast, coloca lá um podcast, uma, duas, três, quatro, cinco estrelas. Na verdade, eu vou pedir que bote 5 estrelas, isso garante pra gente uma visibilidade maior, e aí é interessante que outras pessoas conseguem escutar a gente. E também, para me dar um feedback, vamos fazer o seguinte, vocês vão colocar lá como incentivo, tá? Coloca 5 estrelas, faz um comentário e me incentiva aí pra gente fazer mais episódios. Um abraço para vocês, espero que vocês tenham aí os próximos 15 dias de bastante sucesso no consultório, que vocês sejam bastante felizes com a ortodontia que vocês praticam, e que vocês também ajudem a construir uma ortodontia mais digna, aquela que a gente faz no consultório, que ela seja também do consultório de todos, que a gente consiga juntos fazer da nossa especialidade uma especialidade de maior destaque, como ela já foi um dia. Tá bom? Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.
Revolução. Revolução. Renovação. Renovação. Evolução. Evolução. O novo pede passagem. A ortodontia reinventada e de livre acesso. Democratização do conhecimento. Sem bandeiras. www.ortodontiacontemporânea.com. Até mais.